Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Começando mais um Fora do Tom, podcast da NSC Total. Fiz as contas aqui, estamos na 19ª edição.
Não acredito que você fez as contas!
Hoje eu fiz o dever de casa.
Não é fake news?
Não é fake news. A não ser que eu tenha errado a conta, que é bem possível, porque eu sou jornalista, não sou matemático, né?
Mas por isso que estudei jornalismo.
Então, Chico Lins, Mariana de Ávila, tudo bem com vocês essa semana?
E aí, rapaziada?
Oi, queridos.
Feliz porque essa semana, assim, tive algumas pessoas que falaram do nosso podcast.
Ah, é? Como é que é?
Que escutam, que gostam, que dão sugestões. Muito legal.
Eu queria aproveitar para mandar um abraço a você que está lavando a louça nesse momento.
Evelyn!
Geralmente as pessoas falam que ouvem.
Ela foi uma das pessoas.
Evelyn, querida, obrigada pela audiência.
Foi engraçado porque eu falei assim, pô, eu lavo louça, muita louça, né? Que eu tenho um acordo, né? Assim, das tarefas domésticas, a louça é por minha conta. Eu nunca escutei louça nos escutando. Então eu prefiro sempre uma musiquinha.
Sempre que dizem que se ouve muito podcast lavando a louça, eu entendo porque que eu não ouço podcast.
É porque tu não lava.
Eu não lavo a louça. Eu tenho máquina, graças
mas como
a Deus.
Mas o quê? Tem uma faxineira que vai lá de vez em quando? Ou é uma imundista?
Não, vamos parar
tu
por aqui.
Espera duas semanas pra lavar a louça, Piara.
Eu lavo. Eventualmente eu lavo. Mas é o seguinte, bem eventualmente. Vamos parar de se queimar o filme aqui. Vamos parar de falar de água, vamos falar de fogo. Semana do fogo.
Fala de fogo.
Meu Deus do céu, que horror.
Então, como é que vocês estão vendo essa repercussão das queimadas, das fumaça, etc.? O Brasil virou pauta mundial nessa semana.
É uma vergonheira sem fim, né?
É, a questão da Amazônia não é uma questão recente.
Exatamente.
A gente primeiro tem que pontuar isso, né? Mas, logicamente, a preocupação com o meio ambiente em geral e com a Amazônia em particular é uma questão de Estado, uma questão de governo. E eu acho que esse governo não tem uma preocupação muito com a matéria, porque se tivesse, não colocaria no Ministério do Meio Ambiente uma pessoa que não acredita na defesa do meio ambiente. Isso é o mínimo que
Ricardo Salles é totalmente inadequado para a função.
Talvez.
Digamos assim, num exagero tipo de capacitação, digamos que ele poderia ser o ministro da Agricultura. Ele é um representante do agro no Ministério do Meio Ambiente. É uma situação totalmente equivocada. Agora, a rede entrou com pedido de impeachment do ministro. E aí a gente tem que usar o caso da educação, em que saiu o colombiano e entrou o Weintraub. E assim, é uma política de governo, não é uma questão pessoal do ministro, não muda. Tipo, se saiu o Ricardo Salles, o substituto vai seguir essa mesma linha, porque isso é uma linha de governo. Agora, isso envolve muita questão de soberania nacional. A Amazônia é uma equação complicada.
Foi capa do Financial Times hoje, né? Eu estava dando uma olhada
comunista,
no
comunista, né?
No,
a gente sabe que o Financial Times sempre teve um viés bem comunista.
Ponto de ironia.
Como é que pode, né? Você pensa assim, jornais financeiros, né?
Não.
Jornais que têm abordagens econômicas, estão vendo a causa ambiental e dentro do país a gente não consegue fazer as duas coisas como se fosse um produto com atribuição de ser um ganho.
E o novo inimigo, porque esse governo ele gosta de criar inimigos, né, imaginários. O novo inimigo são as ONGs.
Mas ONG sempre foi inimigo de qualquer governo, né? Eles são sempre...
A atuação das ONGs na Amazônia especificamente sempre foi vista com muito receio no setor militar. Isso não é uma novidade.
Aliás, o próprio general Vilas Boas usou seu Twitter para criticar isso. E para levantar essa coisa da soberania, né? Lógico, eu acho que a gente tem que se preocupar e tal. Mas existe uma... Esse governo vê fantasma demais, vê demônio demais. E
as consequências estão vindo rápido demais, né? Você vê São Paulo negra.
Não, e a gente tem, da Amazônia... Né,
uma coisa que vai ter que ficar clara é que é o seguinte, isso pode atrapalhar negócio.
Vamos pelo lado mais prático da coisa, não vamos pensar nem no meio ambiente, vamos ficar com a cabeça deles.
Eu lembro ano passado, Marina Silva esteve aqui quando era candidata a presidente, aquela eleição que ela derreteu, né, teve menos votos do que o Moisés e o Merizio. Mas ela teve uma fala na Fiesc que me chamou muita atenção, e ela num tom de tentar levar uma visão para os empresários catarinenses de que cuidar do meio ambiente é lucrativo, de que quem não fizesse esse tipo de dever de casa ia ter dificuldade de acessar os mercados no exterior.
Miriam Leitão escreveu um artigo
então,
ontem sobre isso.
Então não é mais só conversa de ecochato. Tu vai produzir mais, mas tu não vai conseguir vender a produção. É outra lógica. E há certa dose de razão no bolsonarismo quando ele diz que pode haver podem estar usando essa questão das queimadas para colocar empecilhos diante desse cenário de acordo Mercosul-União Europeia. Porque na hora que libera o livre comércio, mas se coloca entraves que não são do comércio, que são uma restrição ambiental aqui, isso pode acontecer, mas isso tem que ser feito de forma muito estudada, muito, muito calma. Não pode simplesmente o presidente abrir o microfone e dizer que as ONGs estão queimando coisa. Não pode o filho do presidente, talvez idiota, futuro, né, embaixador, fazer chacota do primeiro-ministro francês.
E quanto isso dá uma abertura para você perder uma questão de soberania nacional? Porque uma vez que você perde esse atributo à Amazônia, e o mundo vê a Amazônia como algo que precisa ser preservado, a pressão internacional, como já está acontecendo, vai ser gigante. E a questão da interferência internacional também pode acontecer.
Porque nós viramos protagonistas nessa questão ambiental porque convencemos o mundo de que estávamos nos esforçando para cuidar. E a gente recebeu.
A gente recebeu diversos. Até agora, esse dinheiro de Alemanha.
E fomos protagonistas nas discussões. Recebemos os grandes eventos desde Eco 92, fomos protagonistas no Acordo de Paris. Brasil tinha, como país, tinha uma voz firme nisso aí. O Brasil está perdendo essa voz, está virando uma caricatura.
Olha, não é fake news. Quando eu estudei no Colégio Militar da OTAN no exterior, no livro de história mundial que a gente estudava, tratava a Amazônia como um patrimônio mundial. Não é uma brincadeira, não é uma... É uma nomenclatura que eles entendem realmente como se fosse um pulmão do mundo, que não é um...
Mas eu acho que essa...
Então tem que se entender o quanto você está com a tutela ou não
essa
desse espaço.
Essa visão de soberania, eu acho que tem que ser bem pontuada, né? Como... A gente tem essa impressão, né? E eu acho que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Isso aí não resta dúvida. Mas o que me preocupa nessa política e em outras políticas é o Brasil se isolando do mundo, né? É o Brasil indo na contramão das principais questões mundiais. E o Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil precisa...
E o Bolsonaro disse que ia abraçar o Ocidente, né? Que a civilização judaico-cristã ocidental. Estamos brigando com eles. Estamos brigando com a Europa.
Saiu uma pesquisa nessa semana.
A gente não tem mais nenhum amiguinho. Tá difícil Trump encontrar os amiguinhos. Daqui a pouco o Trump
não é amigo de ninguém.
Se o Bolsonaro acha que o Trump vai... Olha...
American Way of Life é um tapinha nas costas e depois...
E outra coisa, teve uma pesquisa essa semana também falando da avaliação do Bolsonaro. Na América Latina, ele só está na frente do Chávez. Do Maduro e do...
E do Macri.
E do... Não, não é...
Nem do Macri?
Não, nem do Macri.
Tá feio o negócio.
Do cubano. Do cubano, que não é o...
Não é mais Castro,
não,
né?
Não é mais Castro, eu acho. Então, quer dizer, cara, isso não é...
Eu achei engraçado que o Macri foi pro Twitter ontem fazer um post em defesa da Amazônia, oferecendo ajuda, não sei o quê. Tipo, o próprio Macri tentando se descolar lá na Argentina do apoio do Bolsonaro, que atrapalhou ele lá na eleição.
Atrapalhou, sem dúvida.
Mas é bem interessante isso. E aqui no estado a gente tem a discussão do agrotóxico, né?
Que deu um acordão.
Aqui no nosso...
Aí tem algumas coisas que eu quero te perguntar do estado aqui hoje.
Ontem teve a reunião do governador Carlos Moisés com os líderes do agronegócio. E eles conseguiram chegar num consenso que parecia que não ia haver, mas na mesa as coisas funcionam, na mesa de discussão, por entrevista e por nota, o clima esquentou. Mas eles conseguiram chegar num acordo bem interessante, porque a Assembleia tinha meios de manter a isenção de impostos para agrotóxicos até o final do ano, por meio de sustação de decreto, mas até o final do ano tem um órgão nacional que chama Confas, que reúne todos os secretários da Fazenda para arbitrar a guerra fiscal. E o Confas decidiu que todos os incentivos fiscais que não tiverem em lei até o final do ano não valem. Então, em algum momento, o governador teria que mandar uma lei. Então, o que a Assembleia podia fazer era postergar isso até o final do ano. Então, Moisés cedeu nesse ponto. Até o final do ano fica assim, os produtores...
Até porque essa safra...
Exatamente, ano. Essa questão da safra sensibilizou, de que a safra já estava vendida, isso ia criar uma segurança. Mas, a partir de janeiro, ele leva a questão da tributação verde, que também é um avanço em relação à ideia inicial do governador e do secretário Paulo Eli da Fazenda de botar 17% de ICMS em todos os agrotóxicos. Eles criam uma faixa em que dependendo da classificação dele, do grau de toxicidade dele, toxicidade é bom, né? Do grau de toxicidade dele, ele paga mais imposto. E segundo o estudo da Ipagre, as duas faixas mais benignas ocupam 60% do que é utilizado aqui em Santa Catarina. Então, esse é um modelo que Santa Catarina vai levar para o Confas lá em janeiro para que seja adotado nacionalmente. Ele leva em consideração o critério da Anvisa, esse que foi afrouxado pelo Bolsonaro para permitir entrar alguns agrotóxicos que eram proibidos no Brasil. Esses agrotóxicos vão pagar a tarifa cheia para que não se estimule, não prejudique tanto o agro, que se premie o agrotóxico mais seguro.
Sim. Então, e uma pergunta, politicamente, essa negociação foi uma demonstração de maturidade do governador?
Acho que foi uma demonstração de maturidade de todos, mas eu acho que o governador demorou a sentar na mesa. Acho que o clima não precisava, a corda não precisava ter sido tão esticada.
A entrevista que ele deu para a Folha, acha que de repente foi deixou o clima mais tenso?
Deixou o clima mais tenso, tanto que depois dela veio uma nota do Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, Federação da Agricultura, muito pesada, que ele falava que o governador não deveria governar com base em suas visões pueris de mundo. Então...
Pueris de mundo. Gente, a gente tá falando de uma geração...
Quem foi que falou isso?
O Zeferino Pedroso.
A gente tá vendo uma geração que são homens que não cresceram e que estão defendendo coisas absurdas e mulheres que estão passando a mão na cabeça e por isso tem uma onda bolsonarista muito forte, né?
Olha, isso então, é você que tá dizendo. Mas o...
Então, eu acho que os pueris estão de outro lado, queridos.
Mas no mínimo questionáveis.
Mas é interessante... Bom, o Zeferino Pedroso, ex-deputado estadual, é presidente da FAESC há 40 anos, é um líder
tem
do agronegócio.
Tem alguma coisa a ver com aquele antigo político catarinense, Ciro Pedroso, não é?
Não sei dizer... Mas é interessante que isso tudo num contexto de briga interna do PSL, né? Que a gente falando de poerio e visão madura ou não, a grande crise do PSL catarinense aconteceu porque um deputado estadual, Gessé Lopes, no meio dessa, defendendo a não taxação dos agrotóxicos, retirou o quadro.
Retirou
o quadro do governador Moisés da parede do gabinete da Assembleia e colocou no chão como se estivesse de castigo.
Isso aí é como
e
assim?
E pode
dar
consequências,
olha.
Né? Como é que está o processo de expulsão? Então,
excluído o meu Facebook.
E aí, isso...
É, agora vai dizer, não vai ser só excluído o Facebook, né? Pode ser excluído da sigla.
Isso foi um ponto alto de uma semana em que Moisés foi muito atacado nas redes bolsonaristas. Figurinhas dele como caracterizado como uma melancia.
Ah, certo.
Críticas muito contundentes.
Ou seja, uma coisa bem original, né? Se tratando do...
E aí, há muito exagero nessa questão da expulsão. Começou uma rede de boatarias que dizia que Gessé e Ana Campagnolo, que são os deputados alinhados ao bolsonarismo e que estão tendo divergências com o governo Moisés, especialmente nessa questão dos agrotóxicos, que eles seriam sumariamente expulsos. Já vai ser expulso agora. Então, eu entrava num site, eu entrava num blog, estava isso. E eu falei com o presidente estadual do PSL, que é o Fábio Chiocchetti, e ele...
Cada programa o Piara vem com uma forma diferente de falar o nome
dele.
Uma
pronúncia.
E aí ele disse assim, não vai ser feito nada sumariamente, a direção nacional está analisando. O Moisés ficou muito chateado, essa informação. O Moisés ficou indignado com a postura, com a chacota.
Essa seria a justificativa para a expulsão.
E a gente tem o caso nacional do Alexandre Frota, que foi sumariamente expulso porque começou a criticar com força o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro exigiu essa expulsão até como posição para o partido se posicionar em relação a como deve se tratar alguém que não é bolsonarista no partido Bolsonaro. Aqui o caso é mais curioso porque é o seguinte, o Gessé e Ana Campagnolo pode chamar de tudo, menos de não bolsonarista.
Pois é, eu acho que, o pior é, eu acho que a manifestação do deputado é absolutamente infantil, desnecessária.
Hoje é o dia da infantilidade.
Mas expulsá-lo por isso?
Pois é, então...
É mais ridículo ainda.
Então, o deputado ele disse que a Nacional está preocupada com a caixa cota, com a forma como está sendo tratada a principal liderança do PSL catarinense, que é o governador Carlos Moisés. E, então, o caso tanto de Gessé e de Ana, acho que o caso de Ana é menos duro, porque...
A Ana, qual foi o problema dela?
Ela votou contra, ela fez uma manifestação contra, ela, mas assim... Tudo dentro do
pelo político.
No que eu acompanhei, não entrou na questão da chacota. Mas eles vão ter o caso analisado. Isso o deputado Fábio disse que vai vir aqui a Santa Catarina conversar.
Fábio o quê?
Isso que Kioquete. Ele vai vir a Santa Catarina.
Aí a gente se diverte um pouco, né?
Vai vir a Florianópolis essa semana que vem e vai falar com o governador, vai falar com os dois deputados, vai tentar botar pano quente nisso. Eu, pelo que eu vejo, assim, há um exagero na forma como está sendo divulgado isso aí, como se fosse uma expulsão imediata, como se, e ambos os isolados estão capitalizando isso em suas redes e acionando as redes bolsonaristas, eles estão para sair maior do episódio.
E quem tem mais força se de fato se concretizar? Os seguidores aqui no estado são mais pro radical de PSL, né? Mais radical pro lado de Gessé e Ana ou mais pro lado de Moisés?
Acho que é tudo uma questão. O PSL é um partido que começou a existir na prática com mandatos, que é uma coisa não é natural da política. Então, o PSL está sempre nessa divisão entre a turma da base que alimentou os WhatsApp para gerar a onda lá e que agora acha que é a sua vez e que não se sente menor do que os eleitos, se sente parte. E os eleitos que querem transformar o PSL num partido como conhecemos, um partido com foco, lideranças, com diretórios e candidaturas viáveis aqui e ali, um partido mais pragmático. Esse choque faz parte dessa discussão. E eu não consigo dizer hoje quem consegue. A gente vê que o Moisés está fazendo um movimento muito interessante para a centro-direita. Ele tá olhando para a centro-direita, querendo se afastar um pouco do radicalismo da ala mais bolsonarista.
Mas algumas pessoas...
Ninguém sabe se isso eleitoralmente é viável. A gente sabe que Moisés se elegeu no colo do Bolsonaro.
Só isso.
Mas... É que é no sentido de, assim, quem deve sair? Os mais radicais ou os mais de centro?
Eu não vejo ninguém
dentro
saindo.
Dentro da sigla.
Ninguém saindo, todo mundo é
PSL. Mas existe analistas que veem não veem muito futuro no PSL como partido, até mesmo nacional. Que o próprio Bolsonaro e seus, né, seguidores vão buscar um outro partido. Não sei se...
O Bolsonaro, ele joga com essa possibilidade, mas assim, a única tentativa concreta de avançar nisso era a recriação da UDN, que é uma coisa que já... Está completamente parada, miou bastante. E assim, a gente está vivendo é mais fácil transformar o PSL no partido que eles querem do que fazer outro. O Bolsonaro já passou por vários, assim, e o PSL ele virou a grife disso aí. As pessoas votaram no 17, se acostumaram com o 17, estão aí, a direita, a centro-direita, a extrema-direita, estão encontrando no PSL essa guarida. Semana passada...
Centro-direita, eu não vejo o PSL como centro-direita.
O Moisés é centro-direita.
Não, sim, é esporádico,
da nossa bancada. Da nossa bancada aqui tem mais centro-direita do que extrema. Extrema-direita tem, a gente pode categorizar de extrema-direita, o Gessé, a Ana, e talvez a Carolina de Toni lá na deputada federal. Os eleitos têm um tom mais abaixo.
Uhum.
Então, vão fazer a arminha na campanha, vão fazer. Mas é um partido em busca de uma definição clara. Eles fizeram... O PSL fez um vídeo institucional que rodou as redes na semana passada, inicialmente com alguma polêmica, porque tinha uns vídeos, tinham imagens que eram para ser usadas numa propaganda da Petrobras, do Banco do Brasil. Mas assim, que tinha uma linha que tinha um tom muito claro. O partido da direita... Se você é direita, você cabe no PSL, é nessa linha, mais ou menos. Então vai ser um partido plural. Como a esquerda tem, dentro do PT, tu encontra gente que defende de tudo.
Várias correntes, né?
Exatamente. Agora, outro tópico, Piara. Depois de receber os parlamentares catarinenses, o Bolsonaro recebeu agora empresariado, né? Como é que foi?
Ele recebeu a imprensa do interior, né? Os meios de comunicação do interior do estado. É uma conversa muito alinhada, né? A conversa da bancada já tinha sido muito alinhada. Mas a gente vê o Bolsonaro, existe uma aproximação aí, existe uma simpatia, A gente vai ver se isso vai resultar em alguma coisa. Eu não, ainda não cravo. Por enquanto, só naquele momento de início de governo. É um respaldo, né? Ainda mais que o Bolsonaro gosta de fazer o confronto com a grande mídia. Aí vem a pequena, vem dar um respaldo. Vamos ver como é que isso vai ter ações concretas mais à frente.
Mas o Piara, o Orlando Scarpelli, que é o clube do mudando de assunto, dando tom. O Scarpelli não é a Amazônia, mas tá pegando fogo.
Também.
Meu Deus.
Essa era a viradinha que eu tinha que ter feito e perdi.
Tá pegando fogo.
Mas
tá,
a música da Francisco Elombre. Tá tudo pegando fogo.
O que me tranquiliza nessa fogueira é que não tem ninguém em campo.
É. Pois é. Só que parece que amanhã vai ter. Amanhã.
Tá resolvida a questão?
A questão não tá resolvida. Existe
Meu Deus,
uma ruptura,
que rolo, né?
Existe uma ruptura total e absoluta do grupo de jogadores com a diretoria da empresa que administra o futebol do Figueirense, que administra o clube, né? E então, mas eu acho que esse movimento que começou na sexta-feira passada de greve e que culminou com o primeiro W.O. Da história do clube, primeiro W.O. na história dos campeonatos brasileiros de Série A e Série B, nunca tinha tido, já tinha tido na Série C. Eu acho que é um divisor de água no futebol brasileiro.
E o W.O. por falta de pagamento, né? Porque os W.O. geralmente era por logística, não tem dinheiro para viajar.
Olha, o avião não chegou, mas aí sempre existe um acordo, tal. O movimento encabeçado pelos jogadores do Figueirense, reivindicando o que é de direito deles, salários, fundo de garantia...
Os funcionários, categoria de base.
Isso foi uma coisa nesse movimento muito interessante, foi a união dos funcionários do clube com o grupo de jogadores. Porque já trabalhei em clubes, muitas vezes os jogadores não estão nem aí com o pessoal que está lá e que faz o clube girar mesmo, que não é o departamento de futebol. Mas nesse movimento do Figueirense, isso é muito interessante, e eu acho que vai ser um divisor de água no futebol brasileiro. O tempo vai demonstrar isso. Inclusive, hoje já teve alguma movimentação no Paraná. Hoje é sexta-feira que a gente está gravando. Paraná, parece que os jogadores se reuniram e estão... Parece que também fizeram uma... Não digo uma greve, mas eles pararam por alguns minutos.
Mas tem uma coisa que é importante pontuar, porque eu vejo muitos comentários na rede social, alguns comentaristas também falam assim, porque na década de 80 o fulano jogava com o salário atrasado. Não estamos na década de 80.
Pois é, exatamente. Existe uma evolução. E eu vou te falar uma coisa.
Se tem um ranço de greve e de parar uma paixão que é o esporte por um direito.
Não pode não pagar salário.
Eu tenho a consciência, né? E até
não pode jogar.
Participei. Salário atrasado. Né, eu fui gerente de futebol e tive problemas de atraso de salário. O atraso de salário, infelizmente, é recorrente no futebol brasileiro. Infelizmente. E é 1, 2, 3, 4. E os caras falam, não, isso é normal, futebol, tal. E precisava um movimento desse para que as pessoas saibam que não é normal. Uhum. Porque nós aqui estamos trabalhando, se a gente não receber no final do mês, a gente vai ficar bem chateadinho. Né? E a gente teria o direito de paralisação.
E se for recorrente...
Sim, exatamente. Só que é o seguinte, o grave desse problema financeiro do Figueirense é a postura da diretoria, a postura de... arrogância, postura de não querer um diálogo, achar que os jogadores têm que jogar assim, com salários, alguns de 2017, 2018 e 2019, fundo de garantia de 10, 11, 12 meses que não são depositados, a tentativa da diretoria de colocar os jogadores contra a torcida,
sim,
que não deu certo. E não deu certo, porque a gente vê...
Porque a diretoria não tem credibilidade.
Exatamente. E o movimento dos jogadores foi muito bem conduzido. Ninguém esperava o W.O., mas eles fizeram...
E foi eu acompanhei nas nossas redes internas daqui,
foi um caos à véspera do primeiro jogo,
né?
E repercussão nacional. Ontem que eu tô falando, quinta-feira, teve o segundo W.O., do clube numa outra competição, que aí não leva o clube à exclusão da competição, foi no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Figueirense não entrou em campo, porque contra o Santos em São Paulo, em Santos. Só que ontem à noite houve quinta-feira à noite houve uma manifestação dos jogadores dizendo que, olha, eles vão voltar a treinar e vão jogar no sábado contra o CRB, porque por causa da instituição e por causa da torcida, pelo apoio que eles receberam da torcida. Eu acho que está sendo muito bem conduzido. Se eles não comparecessem ao jogo de sábado, eles feririam de morte o clube e eles feririam de morte o torcedor. E o movimento, que estava tão bem sucedido, poderia perder força.
E é incrível
como... Eles foram no limite. Eu acho até que esticaram um pouquinho, porque o W.O. é uma coisa muito, muito forte.
Porque são 30 minutos depois
assim,
do jogo, né?
Mas mesmo assim, eu acho que eles conduziram bem a situação.
30 minutos depois de apitar para falar, não vim. Esses são os 30 minutos mais longos do mundo.
É. Sim, e a gente, sempre, até o último minuto, eu tava fazendo o jogo pela CBN Diário, foi o jogo, fazendo a transmissão, a cobertura, e eu achava, não, eles vão entrar no limite, com uma faixa, com não sei o quê, e o protesto vai ser... Eu achava até que o protesto seria melhor ainda. Se eles aguardassem e tal, o Brasil inteiro esperando, e de repente eles entram com uma faixa, de repente eles entram com uma manifestação contra a diretoria ou reivindicando suas
Tu acha que essa polêmica toda pode levar à adoção de uma espécie de fair play financeiro aqui no Brasil?
Eu acho até... Eu acho que vai ser saudável para o futebol brasileiro esse movimento.
Leilius então. Antônio.
Hã?
Como é que é o nome do Zé Antônio?
Zé Antônio.
Lei Zé Antônio.
Porque a gente teve na Europa, que hoje virou uma coisa que a gente tem estrangeiro jogando por toda a Europa e brasileiro jogando por toda a Europa, 5, 6 brasileiros com dupla nacionalidade. Isso foi um jogador, Pierre Bosman, na década de 80.
90,
começo da década de 90, que entrou com uma ação. E virou a Lei Bosman.
Exatamente.
Virou a Lei Bosman. Então, quer dizer, o Zé Antônio é um líder. Porque a diretoria quis jogar o Zé Antônio contra a torcida. E o Zé Antônio foi muito bem assessorado por assim, dizer, olha, aqui está o grupo todo atrás de mim. Alguém tem alguma coisa contra o que eu estou falando aqui? A decisão é nossa, não tem líder. Eu acho que o Zé Antônio vai virar... ele está com 33 anos, não é um jogador jovem, é um jogador que já está encarando a sua reta final de carreira, mas ele pode virar uma referência de um novo momento nas relações entre jogadores e dirigentes.
Bom, vamos divertir um pouquinho, Mariana, pelo amor de Deus, esse programa está tenso.
Quer guitarra?
Não. Vamos
Quero
se guitarra. Divertir, meu Deus, depois a gente fala sobre, não sei se a gente vai conseguir falar, mas ó, só dizendo, Chico é um grande artista de música, já vimos, chegamos aqui, vimos vídeos dele tocando guitarra, é tudo verdade, vai estar nas redes sociais
mandando
dele.
Mandando aquele Nando Reis.
Nando Reis é bom demais.
Queridos, tem um projeto muito legal aqui que se chama Toon Sound Festival, que é um festival que trabalha o ecossistema da música. E você fala, o que é o ecossistema da música? Tudo que envolve a música, desde os músicos, os produtores, os selos, as gravadoras. E esse projeto, ele é recente aqui em Santa Catarina, está chegando na terceira edição agora em outubro. E na quarta-feira indicou os selecionados para participar. O que são os selecionados para participar? 24 bandas do Brasil e também de fora, tem uma banda da Argentina, foram selecionados para participar do evento e ficar expondo a música deles por 20 minutos para gente muito qualificada de festivais nacionais e internacionais e produtores musicais para poder entrar no circuito nacional de música. Por que eu estou destacando esse evento e essas bandas? Porque Santa Catarina está um celeiro muito interessante agora de música de diversos segmentos, e isso eu vou citar agora nas bandas de Santa Catarina que vão participar desse festival. E esse festival está muito alinhado com uma ideia nacional de mercado de música, que tem em Curitiba o FIM e em São Paulo o SIM. Olha só, tudo parecido, né? Mas são duas feiras grandes de música que, além de shows musicais, que funciona mais ou menos como a SXSW dos Estados Unidos, elas fazem os shows e potencializam com que essas pessoas tenham visibilidade. Porque a gente tem um problema muito grande agora na música, que é você tem a democratização de todo mundo ter acesso, mas não tem mais filtro e às vezes você não tem mais a coisa de outorgar por uma gravadora, por um selo. Então essas pessoas...
A própria crítica tem sido deslegitimada, né?
É. Então esses espaços, e esses espaços como é o Tum agora, que vai começar em outubro, de 3 a 6 de outubro no SIC, eles são muito legais para você conhecer quem está no mercado. Aqui de Santa Catarina foram 5 selecionados para participar do evento. E são bandas de jeitos diferentes, músicos de linhas diferentes musicais, mas que estão todos muito autorais. Tem Cores de Aide, que Cores de Aide também só de meninas, e trabalha uma questão do reggae, do pop, do MPB, e muita batucada. É uma coisa assim que te contagia demais. São as meninas aqui de Florianópolis. Tem Noas, que é uma banda também que vale a pena olhar. Eles têm um indie rock de qualidade.
É um folk.
Qualidade exportação.
É um folk muito sofisticado, né? Muito gostoso de ouvir.
Um folk, assim, que você olha e fala, meu Deus, isso daí... Você para, mas eles cantam a maioria das músicas em inglês.
É daqui.
Não, é daqui. Não, é um preconceito que as pessoas, né, falam.
Os caras fazem boa música
eu vi,
aqui.
Eu vi alguns shows deles, especialmente no TAC.
Sim, e é finíssima a qualidade. Romanelli, que tem uma... Ele é super autoral, ele literalmente faz um pop trans. Ele é homossexual e ele levanta as causas LGBTs e ele levanta nas músicas dele os homens que não saíram do armário por quê e que fazem as coisas escondidas. E sem contar que ele tem uma presença do palco, assim...
Ele é muito performático.
Muito, né? Performático. Então, assim, é um show completaço. Você vai lá e tem ele fazendo todas as performances e uma música... Ele tem origem italiana, então ele tem um sotaque forte, mas radicado aqui em Santa Catarina.
Eu vi um show que ele participou com a Farra do Bowie. E somou muito bem.
Farra do Bowie.
É, essa é uma das melhores bandas aqui da cidade.
Pô, bom demais.
Farra do Bowie é ótimo.
O nome é melhor,
mano. O nome
é
maravilhoso.
Eu não escutei, mas o nome é maravilhoso.
E tem uma coisa gostosa do rock, que é o rock, mas é divertido pra
Exatamente.
Caramba. Então, assim, isso é legal da Farra do Bowie,
Mariana,
e da coisa.
Mariana, eu também, aí nas redes sociais do Piara, também, ele deu uma canja. Essa, não sei se foi ontem, anteontem. Tu deu uma canja.
Querem passar vergonha.
O primeiro também tava cantou, sem som. É. O segundo tava com som.
O primeiro eu botei sem som porque eu tava com vergonha. Mas aí...
Eu ia dublar. Eu ia mandar pra ti dublado.
Eu postei um vídeo no karaokê esses dias, né? Mas não é minha praia.
Deixa eu só citar a última banda aqui que eu acho que é muito legal todo mundo conhecer. Porque ontem eu fui ao Talizin no lançamento de um CD, de um duo muito bom que se chama Munhoz. E dentro dessa apresentação do line-up do dia, tinha uma moça que ela se chama Versa. E ela faz rap. E eu fiquei de queixo caído. A menina manda muito bem. Já tem algum tempo aqui em Florianópolis. Tem um cenário legal de rap de mulheres. Que é o Batalha das Minas. E essa guria, ela toda autoral. E manda freestyle. Que é o que você pega o microfone e fala sozinho. Fala das questões feministas nas músicas dela. E foi legal ver rap dentro do Talhezin.
Uhum.
E isso é uma coisa
isso é uma coisa
muito importante, um movimento muito importante, porque o Talhezin abraça, e neste momento que a gente está de muitas repressões, ele abraça os independentes e abraça as pessoas que estão com uma fala, que é uma fala de protesto, é uma fala de... pode ser fala de diversão também, independente se for rock ou não. Então, eu particularmente, o rap não é o meu forte, gosto de Racionais, gosto de coisas mais clássicas. Não conhecia a guria, ela foi selecionada também para participar do TUM, então vai ter esse trabalho podendo ser reconhecido por festivais nacionais. E ela é muito boa.
Mariana, queria te fazer um desafio. Tu não faz uma lista de Spotify das músicas que tu cita aqui no Fora do Tom? Acho que a gente...
Boa, né? Posso fazer sim. Ah,
faz uma lista Fora do Tom.
É lista Fora do Tom, exatamente.
Deixou, faço.
Vamos. Uhum. Até pra gente, porque eu já falei que eu aprendo muito de música, principalmente aqui local, com a Mariana, né? Que a gente não tem essa... Eu não tenho, pelo menos até agora. Tô mais curioso. Essa Farra do Bowie, eu quero escutar hoje, cara.
Sim, tem no Spotify.
Não é mentira, é um celeiro musical que tá se criando agora e as pessoas estão expondo e a questão autoral é muito incrível.
E esse espaço novo que tem no centro, com essa quantidade de bares e tal... É bom para aparecer mais músicos?
O movimento de rua da Vitor Meirelles, não, porque ninguém está consumindo música ali.
Uhum.
Mas...
Os dentes dos bares, sim.
Tem que entrar nos lugares. Uhum. Gente, temos que fechar aqui, vamos encerrar o Fora do Tom, porque hoje daqui a pouco o Chico Lins vai ser requisitado aqui para o seu debate diário.
Sim.
E hoje é que ele está fazendo hora extra, que ele teve que fazer Sport TV, ele fez até a barba.
Pois é, né? Eu tô aqui destruída da noite, Chico todo arrumadinho.
Não,
o Piara tá mais normal, hein?
Fiz a barba. Mas eu faço a barba uma vez por semana, então já era o dia.
Era o dia. Então é isso, até a próxima semana com mais um Fora do Tom. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez.
Até mais, gente.
Tchau, tchau. Se quem estiver lavando a louça, tá chegando ao final, né?
Bom, espero que não seja tanta louça assim, né?
Tchau, tchau. Tchau.